Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Conference Call da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do quarto trimestre e ao ano de 2015. Hoje conosco temos o Sr. César Baião, CEO das operações no Brasil, o Sr. Sérgio Fischer, COO do Sistema Portuário Logístico, e o Sr. Fernando Deveza, diretor financeiro interino no Brasil. Gostaríamos de lembrar que teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Informamos que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. A página 2 da apresentação contém as declarações usuais de expectativas sobre eventos futuros para sua referência. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. César Baião.
Olá, bom dia a todos. Como já foi dito, eu estou aqui com o Sérgio Fischer e gostaria de aproveitar para apresentá-los ao Fernando Deveza, que é nosso diretor financeiro interino e responsável hoje pela condução dessa nossa teleconferência. Fernando está na Wilson há mais de 15 anos e agora eu passo a palavra para ele. Fernando, por favor, fique à vontade para iniciar essa nossa apresentação.
Obrigado, César. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2015. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo slide número 3, com o um resumo dos destaques do trimestre por negócio. Os volumes de exportação em ambos os terminais de contêineres foram positivamente impactados pela valorização do dólar, e as margens percentuais melhoraram em função da escala e eficiências operacionais. E apesar do EBITDA e da receita serem negativamente impactados por essa valorização do dólar, aumento das margens também em função do impacto cambial sobre custos ser maior do que sobre receitas. Abraço apresentou queda na receita e no EBITDA em relação ao período comparativo de 2014, apesar do maior número total de vessels toneladas. A desvalorização cambial contribuiu para resultados mais fracos em dólar. Contudo, as margens foram favorecidas por operações de spot de maior valor agregado e redução de custos. Na logística, tivemos uma redução na receita, resultado da nossa estratégia de encerramento de algumas operações dedicadas. O encerramento das operações já finalizadas acarretou também um impacto negativo de contingências e perda na base de ativos imobilizados. Em rebocagem, o número de manobras portuárias reduziu, quando comparado a 2014, com algumas embarcações dedicadas às operações especiais durante o trimestre. Houve também consolidação de armadores Line e desvalorização do real, contribuindo para receitas menores. Contudo, houve um aumento na margem EBITDA como resultado do crescimento das operações especiais de margens mais elevadas, a desvalorização do real e diluição dos custos fixos. A receita de saleiro foi impactada negativamente pela valorização do dólar e pela redução nas atividades de construção para terceiros. No caso das embarcações offshore, houve uma redução no número de dias em operação. No entanto, as margens percentuais melhoraram em função do impacto cambial sobre custos ser maior do que sobre receitas. Agora, no slide 4, apresento nossos resultados consolidados do ano. Com a consolidação do joint venture de operações de embarcações offshore, a receita líquida pro forma no ano de 2015 totalizou US$ 580 milhões. Comparando o ano de 2015 com 2014, vemos que a receita líquida total da companhia ficou inferior, devido principalmente à depreciação do real frente ao dólar, que impactou as receitas dos negócios, e menor número de operações dedicadas à logística, além do order book reduzido de saleiro. Cabe destacar que, em reais, houve aumento de aproximadamente 5% da receita. O EBITDA pro forma no ano foi 5% maior em 2015 do que em 2014. Em reais, houve um aumento de 48% nesse mesmo comparativo. O negócio de rebocagem teve maior crescimento de EBITDA em 2015 ao comparar com 2014, devido ao crescimento da margem das operações especiais e o aumento da escala de operações, que contribuíram para a diluição dos custos fixos. Olhando os investimentos realizados ao longo do ano, o CAPEX ficou essencialmente concentrado na construção de rebocadores e na compra de equipamentos para os terminais. Passando agora para o slide 5, neste slide temos alguns dos resultados financeiros da companhia de 2004 a 2015. Um dos principais destaques aqui é a solidez da companhia, que apresenta crescimento consistente no período considerado, sendo inclusive de 2 dígitos no caso do EBITDA. Lembramos ainda que em 2015 o CAPEX foi menor do que em 2014, porque, como destacado nos semestres anteriores, já passamos por um grande ciclo de investimento que expandiu nossa capacidade em quase todas as unidades de negócio. A queda que vemos na receita líquida da companhia em dólar está relacionada, sobretudo, ao real fraco impactar as receitas dos terminais, ao reduzido order book do estaleiro e ao menor número de operações dedicadas à logística. Entretanto, se considerarmos a receita líquida em reais, vemos que a companhia teve crescimento de 13% em relação a 2014, o que é bastante significativo, considerando um ano desafiador na economia nacional e demonstra, mais uma vez, a resiliência dos nossos negócios. Olhando agora o EBITDA pro forma por negócio, durante todo o ano de 2015, destaca a contribuição dos terminais de contêineres, rebocagem e embarcações de apoio offshore nos resultados, sendo os 3 negócios responsáveis por 91% do EBITDA pro forma total da companhia. Passando para o slide 6, aqui analisamos os dados operacionais dos terminais de contêineres, de rebocagem e das embarcações de apoio offshore de 2010 até 2015. Os terminais de contêiner tiveram um crescimento expressivo do volume operacional no último ano, ultrapassando a marca histórica de 1 milhão de TEUs movimentados em Rio Grande e Salvador em 2015. Um dos maiores destaques do ano foi a exportação, sendo beneficiada pela valorização do dólar e positivamente impactada pelo crescimento da movimentação de algumas cargas específicas em ambos os terminais, como celulose em Salvador e resina em Rio Grande. Considerando os volumes dos 2 terminais juntos, ao longo dos últimos 6 anos, o maior CAGR foi de cabotagem, com 7,4 e grande possibilidade de crescimento ao longo dos próximos anos. No caso de rebocagem, o CAGR de 2,6% de 2010 a 2015 das manobras portuárias evidencia o crescimento da importância do negócio de rebocagem, que aumentou não apenas sua frota operacional, mas também o número de portos e clientes atendidos. Outros destaques são o CAGR de 5% do dead weight médio das embarcações e o crescimento do número de operações especiais em que estivemos envolvidos nos últimos anos, no caso do Porto de Açu e do combate de incêndio no Porto Santos. As embarcações da Porto Offshore tiveram uma pequena queda quando comparamos 2014 com 2015, devido, sobretudo, aos dias que algumas das embarcações ficaram off-hire no final do ano. Entretanto, quando analisamos os últimos 5 anos, temos CAGR positivo de 2 dígitos, o que evidencia uma das vantagens competitivas da companhia, possuir toda a frota com bandeira nacional que tem prioridade de contratação. Podemos inferir que, apesar de que a análise desafiadora, ainda encontramos espaço para operar e crescer consistentemente. Passando para o slide 7. Aqui podemos ver a consistência dos nossos fluxos de caixa operacionais, com um expressivo CAGR de 2 dígitos, considerando o que já falamos anteriormente sobre o grande ciclo de investimentos que completamos. Nesses 2 gráficos, vemos o consequente aumento da nossa geração de caixa, que é o que tem permitido a Wilson Sons pagar dividendos crescentes aos acionistas nos últimos anos, conforme veremos no próximo slide. Nesse slide número 8, mostramos dividendos que foram pagos pela companhia desde 2004, em dólares. O CAGR de 2 dígitos ratifica o compromisso da companhia com o mercado e seus acionistas, conforme falamos no slide anterior. Este slide mostra também os dividendos de 2016 referentes ao ano de 2015. Serão pagos 35,6 milhões de dólares, conforme decisão do board da companhia. Apesar dos desafios enfrentados, mostramos neste slide a robustez da companhia e seus negócios, sempre buscando crescer de forma sólida. Agora, gostaria de convidá-los para irmos para a parte de perguntas e respostas do Conference Call de hoje. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Mais uma vez, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gilberto Carvalho, do Banco Votorantim.
Bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Quem fala aqui é Gilberto Carvalho, do Banco Votorantim. Eu gostaria de saber qual que é a perspectiva de vocês para o ano de 2006 no negócio de terminal portuário, terminal de contêineres. Como que vocês veem agora esse ano, né, com as perspectivas ruins que a gente tem de economia para a movimentação de contêineres no Tecon Salvador e no Tecon Rio Grande?
Bom dia, aqui está o Sérgio Fischer. A nossa perspectiva para 2016 é ter um volume de contêineres talvez um pouco maior do que 2015, basicamente devido ao crescimento das exportações, por causa do câmbio, né? Em contrapartida, nós vamos ter uma redução na importação. Acreditamos que o aumento da exportação vai ser maior do que aquela importação.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado a você, Gilberto.
Temos uma pergunta da conferência em inglês. O Sr. Andrew Mitchell, da Edson, gostaria de fazer uma pergunta.
Yes, thank you. Good morning.
Thank you. Good morning.
Could I ask about your capital spending expectations?
Can I ask that your capital spending
expectations for the current year compared with the pro forma 114 for last year, and specifically looking ahead, the likely timing and cost of the Tecon Salvador expansion.
Por favor, pode prosseguir, Sr. Andrew.
Não, eu já posso responder, Andrew. O CAPEX provável para 2016 é bastante em linha com 2015. Só para lembrá-los, a gente teve uma grande redução de CAPEX em 15 e deve estar para 16 mais ou menos alinhado como foi em 2015. O ciclo grande de CAPEX já passou e a gente vai ter, não só em 2016, como nos próximos anos, níveis de CAPEX bastante inferior ao grande ciclo de investimento que a companhia passou alguns anos atrás. Com relação Salvador, a gente teve a primeira aprovação pela SEP do nosso projeto de expansão no final do ano passado. Agora está sendo analisado com mais detalhes pela agência reguladora, que é a ANTAC. Depois da agência, o processo retorna para a SEP para aprovação final. Nós não temos controle sobre esses prazos de aprovação, portanto, é muito difícil te falar uma data para a aprovação final, mas está muito bem encaminhado o processo. O CAPEX total para essa expansão são R$450 milhões, mais ou menos, divididos em duas fases, mais ou menos 2/3 na primeira fase e 1/3 na segunda fase. A segunda fase tem um gatilho relacionado a volume movimentado. Então, essa segunda fase de investimento só ocorre com um volume determinado sendo alcançado.
Temos uma pergunta via webcast. Qual o status do processo de renovação do Tecon Salvador?
Como o César acabou de falar, esse projeto, essa expansão com renovação já foi pré-aprovada pela SEP, da Secretaria de Esportes, foi enviado para a ANTAC, que está sendo analisado o EVPE. Depois retornará para a SEP para ter a aprovação final. O prazo final disso não está sob nosso controle e nós não temos ainda definido quando isso vai acontecer.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta da conferência em inglês. O Sr. Andrew Mitchell, da Edson, gostaria de fazer uma pergunta.
Yes, thank you. Just a couple.
Thank you.
Quick,
just a couple of
quick further questions. Firstly, on the efficiencies, the headcount was reduced by 10% in the fourth quarter. I was wondering if you see much more scope for that in the current year. And secondly, going back to the Salvador expansion, could you just let me know what percentage increase in capacity that's envisaged to achieve?
Ok, Andrew. Com relação à pergunta de eficiência, a gente, diante desse cenário mais desafiador da economia brasileira, a gente vai estar continuando olhando para projetos de eficiência em custos. Podemos ter alguma reavaliação de estrutura organizacional ou algo parecido, mas eficiência em custos, com certeza, como foi em 2015, continuará sendo em 2016. A capacidade do terminal de Salvador, depois da expansão, da primeira fase da expansão, quase que dobra depois desse projeto concluído, a capacidade praticamente dobra em Salvador.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Ok, eu queria aproveitar para mais uma vez agradecer a todos os colaboradores da Wilson Sons pelo resultado que a gente entregou em 2015. Foi um ano muito desafiador, onde todos os colaboradores deram o seu máximo para a gente alcançar esse extraordinário resultado. Gostaria também de aproveitar e agradecer a todos os clientes e acionistas pela confiança na companhia e falar para vocês que a gente vai continuar lutando para em 2016 entregar novamente um bom resultado, apesar do cenário extremamente desafiador que temos pela frente. Muito obrigado a todos.
O conference call da Wilson Sons Limited está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.